Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, estamos ao vivo aqui na Rádio da Assembleia Legislativa. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto. Está no ar mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio AL. O programa de hoje promete ser agitado. Já está comigo o Eduardo Rocha e a gente vai falar muito sobre a Copa do Brasil no meio da semana, o que projetar dos próximos confrontos que serão decididos na outra segunda-feira. Teremos também uma rodada emocionante do Campeonato Brasileiro, tanto na Série A quanto na Série B. Na Série B o Criciúma já jogou e conseguiu mais um empate, acho que é o time que mais empata no Brasil. Também teremos Campeonato Catarinense de Basquete, a avaliação do bruxo Lauro Burgo, palpitão. Temos aí o Mundial de Atletismo e muito mais informações aqui para o ouvinte da Rádio AL. Já está comigo aqui nos estúdios da Assembleia Legislativa o Eduardo Rocha. Rocha, muito bom dia. Como é que foi o Criciúma na terça-feira? O Criciúma que estava perdendo, o jogo estava perdido, conquistou um empate no último minuto e por pouco não virou a partida diante do ABC lá em Natal.
Muito bom dia, Henrique. Bom dia, Mário Pacheco e fãs do esporte na rede aqui da Rádio da Assembleia Legislativa. É verdade, o Criciúma conseguiu um empate de 2-2 jogando contra o ABC lá em Natal. No Frasqueirão, Henrique. E o Criciúma jogou muito mal do começo ao fim do jogo, essa é que é a verdade. O Criciúma não se encontrou na partida, sempre procurando uma jogada pelo mesmo canto do jogo, o lado esquerdo, mas não conseguiu chutar uma bola em gol, Henrique, durante o jogo todo. E foi desesperante, inclusive desesperador, ver o técnico Petkovic tentando resolver a situação.
Ele de certo deve estar doido para querer entrar em campo, né?
Mas até que deu certo, porque no final do segundo tempo, o Pet colocou em campo o Thiago Adam e ele fez o gol. Aos 42 minutos do segundo tempo, fez um gol para o Criciúma, 2-1 o placar, e aos 45 minutos, o Natan, que estava jogando já com cãibra, sem poder fazer nada mais na partida, conseguiu acertar um chute com o pé esquerdo no ângulo e o Criciúma saiu com mais um empate e o ABC continua sem vencer jogos em casa. Isso é o que é o mais incrível. E o Criciúma vem mal no segundo turno, Henrique, porque decepcionou nos resultados. Jogando em casa contra o vice-lanterna, ou melhor, é o lanterna atual, o Mojimirim,
né?
O Criciúma conseguiu apenas um empate de 0-0 em casa, decepcionante. E aí foi buscar mais um empate fora de casa contra o ABC, que é um time também do Z4. E aí frustrou aquela imagem que a gente tinha de que o Criciúma realmente ia buscar os resultados e fazer uma virada mais empolgante. Mas o importante, Henrique, é que o Criciúma pontuou, está agora...
O problema, né, Rocha, é que a rodada vai continuar nessa sexta e sábado e o Criciúma deve perder alguma posição, né?
Essa é a verdade. O Criciúma está em nono lugar, atrás ainda de Santa Cruz e Náutico, e tem ainda à sua frente Paysandu e Bahia. Agora quem está no G4 da Série B é o Sampaio Correia, o América Mineiro, o Botafogo e o Vitória em primeiro lugar na campanha da Série B. Tem jogos importantes da Série B hoje à noite e amanhã a rodada da Série B se completa. O Criciúma jogou na última terça, então vai aguardar os resultados para ver a sua classificação. Como fica, se realmente vai haver uma mudança ou não. Porque hoje à noite, Henrique, o jogo da noite, 19h, América Mineiro e Luverdense, e também às 21 horas, hoje à noite, o CRB pega o Botafogo.
Jogo interessante.
É uma briga lá pelo posicionamento no G4 entre o América Mineiro, que pega o Luverdense, e o Botafogo, que joga fora contra o CRB.
O Rocha, falando em Série B, falasse em CRB, agora nós estamos falando da Série B, já está conosco o aniversariante do dia, torcedor do time que, se o campeonato acabasse hoje, Rocha, estaria na Série B. Bom dia, Nicolas, meus parabéns, 43 anos, muita alegria.
Bom dia, Henrique Santos, bom dia, meu querido amigo Eduardo Rocha, bom Mário dia, Pacheco, Nicolas. Todos os ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa. O Henrique está na Série B hoje, o Havaí não vai cair.
É, o presente. Se o campeonato acabasse hoje, ele estaria na Série B, Nicolas?
Não fique inventando moda.
O Henrique quer te dar um presente de grego com essa ligação, viu? Essa ligação é um presente de grego para você.
Exatamente.
Agora, em relação à idade. Você, né, o Nicolas?
Presente. Rocha,
fala.
Em relação à idade, ele também se equivocou. Não é 43, é 34.
Ah, eu sabia que tinha um 4 e um 3, mas pelo visual tá mais para 43, né?
Ah, isso é verdade. Isso aí eu concordo contigo.
Mas ainda jogando batendo aquele bolão ainda.
Um videogame.
Exatamente. São só exibições, né, Rocha? Exibições. São duas por ano.
Agora,
com o time da rádio.
O grande presente para o Nicolas seria uma vitória do Havaí contra o Internacional no próximo domingo, às 11 da manhã. Um jogo espetacular da Série A aqui em Florianópolis. Quero ver a ressacada lotada neste domingo ensolarado, Nicolas.
Olha, Rocha, tem todos os pré-requisitos para isso, né, Rocha? O jogo às 11 horas, a previsão do tempo aqui na capital é de um tempo firme. Este horário das 11, como o Henrique sempre coloca, é um horário que está pegando, que o povo está gostando, o público está indo. Além disso, o Havaí está fazendo uma promoção muito bacana com aqueles food trucks, aqueles carrinhos de alimentação, né? Os antigos carrinhos de cachorro-quente, agora estão um pouco mais requintados. Então vai ter um festival de food truck lá na ressacada, né? Que é mais um chamariz. Então é casa cheia. E também tem as novidades dos retornos do Anderson Lopes, que vai para o jogo. O Marquinhos Santos também deve ir para o jogo. Eu acredito nisso. O Léo Gamalho, que estreou, é muito bem. E o Havaí precisa muito dessa vitória. O Internacional ontem se classificou em Itu, com certeza vem para Florianópolis com o objetivo único de passar por cima do Havaí, até porque o técnico do Internacional todo mundo sabe que é o Argel Fux, que até pouco tempo atrás estava no co-irmão Figueirense. Então, creio que vai ser um jogo muito difícil, mas o Havaí também só tem um único objetivo, que é a vitória. A situação está difícil, o Joinville chegou, o Curitiba já passou, né? E numa combinação de resultados desfavorável ao Havaí, o Havaí pode terminar essa rodada na vice-lanterna. Aí sim seria algo trágico. Mas eu acredito, sinceramente, com os retornos do Anderson, quem sabe do Marquinhos, o Emerson volta, porque o Jesse está suspenso. Então o Emerson tem mais uma oportunidade na zaga. Eu creio sim no bom resultado do Havaí e principalmente na casa cheia nesse próximo domingo.
Ô Nicolas, estás falando em casa cheia, tem promoção de ingressos, né? A diretoria do Havaí, se não me engano, colocou uma promoção que o sócio pode levar um acompanhante. Como é que funciona isso?
Então, Henrique, é mais uma promoção para tentar atrair público. O Havaí vem mantendo uma média razoável de público, até superior ao do Figueirense. Ele acaba perdendo para Joinville e Chapecoense no cômputo geral, mas superior ao Figueirense. Eu creio que com todas essas promoções do sócio, enfim, mais essa atividade do food truck, que é um a mais, e um jogo espetacular, né, num horário bom, com um tempo bom, não tem por que o torcedor não ir à ressacada, né? Então, a diretoria está fazendo esse apelo, as redes sociais também, tanto do Havaí oficial, como dos torcedores, de blogs, enfim, está todo mundo fazendo esse chamamento para o torcedor, e a expectativa é de um bom público. Eu creio que um público beirando aos 10 mil torcedores, principalmente também, vale destacar, porque o Internacional tem uma colônia de torcedores aqui em Florianópolis muito grande.
É verdade.
E eu creio que o setor de visitante estará todo preenchido.
Agora, quem não quiser ir ao food truck, pode comer aquele espetinho de gato ali mesmo, como se...
Eu sou mais espetinho, né, de gato, é mais tradicional.
Rocha, mas eu ia te fazer esse comentário, Rocha. O food truck é muito legal, é muito bacana, mas nada substitui o famoso gatinho, né, Rocha?
É caro ainda, né, Nicolas? O cara vai pegar um hambúrguer, é R$25.
Ah, é por aí. Pega um espetinho de gato da tia lá, que é R$4,50.
É melhor. E domingo...
É muito bom.
Domingo, promessa de casa cheia. O Nicolas, a gente tava comentando aqui com o Rocha sobre as questões aí do Criciúma, sobre o Figueirense na Copa do Brasil. Também teremos segunda-feira o sorteio das quartas de final. Como é que tu viu essa classificação aí do Figueirense na Copa do Brasil no último minuto? Mais um gol do Marcão no apagar das luzes.
Mais uma passagem de fase fantástica do Figueirense. Acho que o Figueirense vem dando muito orgulho para a sua torcida. Eu acompanhei todo o jogo. É um time que não desiste. Eu acho que eles incorporaram aquele sentimento do Argel, dos soldados, aquilo tudo. E o Figueirense é um time que não desiste. Só para quando, de fato, o juiz apita os 90 minutos. E, mais uma vez, o Marcão, com uma estrela fantástica, né? Fez aquele gol de cabeça e pôs o Figueirense nas quartas de final. Fantástico a classificação do Figueirense. Eu acho que a torcida agora também, importante destacar, precisa começar a dar esse retorno dentro do Scarpelli, né, que sempre foi aquele caldeirão bacana. Né, a torcida precisa comparecer mais em peso, porque o Figueirense vem dando todas as respostas dentro de campo. Essa classificação foi muito bacana. O Figueirense já tirou na Copa do Brasil, só relembrando, o Avaí, que é seu principal adversário histórico, clássico, tirou o Botafogo, que é um dos líderes da Série B, e tirou agora o Atlético Mineiro, que é um dos líderes da Série A. Só a pedreira e o Figueirense passou por cima de todo mundo. Então, mérito pro Figueirense, mérito pro Marcão e mérito também, Henrique, pro Vene Simões. Que chegou meio com desconfiança, um perfil muito diferente do Argel. Será que os jogadores iam compreender essa nova filosofia? E pelo jeito, rapidamente já compreenderam. Então é mérito de todo mundo. Eu creio que o Figueirense avança nessa Copa do Brasil um pouquinho mais. Só faço um alerta. Em 2011, todo mundo recorda, o Avaí chegou às semifinais da Copa do Brasil, disputando contra o Vasco da Gama, que depois veio a conquistar o título. E nesse mesmo ano, numa semifinal da Copa do Brasil, o Avaí deixou um pouquinho de lado o brasileiro, acabou sendo rebaixado. Né? Então, vale a pena esse destaque. O Figueirense tem que prestar e focar as duas competições em paralelo. Não dá para focar só na Copa do Brasil, que está nas quartas, e deixar o Brasileirão de lado. Foi o que aconteceu com o Avaí em 2011 e o resultado que todo mundo conhece.
E segunda-feira a gente vai ter o sorteio 12:30 aqui nas televisões. E um engraçado, Rocha e Nicolas, o curioso é que o sorteio dos confrontos acontece 12:30 e às 14h é que vai ter outro sorteio para definir o mando de campo de cada jogo aí, de cada confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando os classificados, é o Grêmio, Internacional, Figueirense, São Paulo, Santos e Palmeiras, o Vasco e o Fluminense são os 8 times que avançam na Copa do Brasil. Nicolas, queria te desejar mais uma vez um feliz aniversário. Que
obrigado,
aproveite bastante o final de semana aí com a família, com a esposa, com o nosso futuro centroavante do Figueirense, Pedro Henrique, que já está fazendo muitos gols aí na Elásia, estou sabendo. E um grande abraço fraterno aí do amigo, que a gente sabe que a gente já é mais do que amigo, já é irmão, né, Nicolas?
É isso aí, meu irmão, com certeza. A gente já é mais do que amigo, a gente já é irmão. Essa nossa parceria já de muitos anos é muito importante para mim. Assim como é muito importante para mim estar todos os dias ao lado do meu querido amigo Eduardo Rocha, dividindo os microfones da Rádio da Assembleia Legislativa. O Rocha, com quem eu aprendo a cada dia, que é um cara que tem um domínio espetacular da radiodifusão, e a cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais com ele. Quero deixar um abraço especial para o Rocha também, e para o meu querido amigo, parceiro, irmão também, Mário Pacheco, que está na operação de áudio. Agradecer o carinho de vocês comigo, não só hoje, no meu aniversário, que é uma data especial, mas todos os dias a gente sente o carinho, sente a reciprocidade, e isso é muito bom. Isso que é importante na vida, é ter os amigos do lado. Isso para mim é fundamental. Um forte abraço para vocês, um excelente final de semana, e se Deus quiser, na segunda-feira estaremos aí ao vivo para repercutir a rodada do final de semana.
Nicolas, muito obrigado pelas palavras, um grande abraço, feliz aniversário, Nicolas.
Valeu,
um ótimo fim de semana e uma grande vitória do Avaí, é isso que a gente te deseja de presente de aniversário, hein? Vamos torcer e vamos ter fé.
Tomara, vamos ficar torcendo aqui forte no final de semana, e um abraço para a família também, meu irmão, valeu.
Então tá certo aí o Nicolas Stefanovic, nosso amigo, nosso companheiro aqui da Rádio da Assembleia Legislativa, que ele tá fazendo aniversário hoje, 34 anos aí, muito bem vividos. Então, Rocha, pra gente continuar... A gente estava falando
e
da Série B.
Que espetáculo domingo, hein, Henrique? Imagina, 11 horas da manhã aquele
se
sol.
Se der esse tempo que está dando hoje, Rocha, é casa cheia.
E uma rodada da Série A espetacular. Agora, Henrique, antes de você mudar de assunto, eu só queria completar aqui os jogos da Série B para esse fim de semana, que são muito legais também, importantes jogos. Como eu já disse, o Botafogo joga hoje à noite e o América Mineiro também. E os dois brigam pelo melhor posicionamento ali no G4. E amanhã à tarde tem o time do Náutico jogando contra o Boa Esporte, o Paysandu jogando contra o Bragantino e o Santa Cruz joga contra o Paraná. O Paraná joga em casa, então é a chance aí do Santa Cruz dar uma patinada e o Criciúma se manter próximo a Santa Cruz e Náutico. E tem o Paysandu brigando também pelo G4. E lá embaixo na tabela, ou melhor, nos jogos, na tabela de jogos para amanhã, tem ainda Macaé e Sampaio Correia.
O Macaé começou bem e agora está na metade baixo da tabela, hein?
E o Sampaio continua firme e forte, Sampaio... está em quarto na tabela.
Ô Rocha, eles têm um elenco lá que tem aquele o Pimentinha... Tem os pequenininhos lá que jogam bem e é um time interessante.
É muito bem entrosado, né?
Tem uma base desde o ano passado e é um time... Eu acharia legal, Rocha. Claro que hoje está se desenhando mais ou menos assim, Vitória, Botafogo, América e Bahia, mais ou menos isso. Mas eu acharia legal ter um Sampaio Corrêa ou então um Paysandu na Série A novamente, porque tem estádios grandes, tem estádios modernos, tem torcidas grandes, torcidas que comparecem. Eu acharia legal ter
esses
dois times.
Seria
aí na Série A do Campeonato Brasileiro.
E faz aquele, sempre fazem aquele clássico nordestino, né? E o Bahia também está brigando amanhã, pega o Mogi Mirim, o Bahia que está fora do G4
tá
e briga para assumir uma posição.
Tá muito
o Criciúma,
perto,
Henrique,
né?
Joga no próximo dia 1º, às 7 da noite, contra o Náutico em casa. Aí é um confronto direto por uma posição mais próxima no G4 da Série B.
Rocha, 7 horas da noite?
É, um horário, infelizmente, é aquele horário muito próximo da...
Nem pro cara sair do trabalho pra ir no boteco ver, dá tempo.
É verdade, Henrique. E o retorno, e a estreia de Marcos Assunção no Criciúma está programada para o jogo contra o Vitória em casa, e isso vai ser só no dia 8 de setembro.
É isso, se ele não tiver nenhum problema estomacal novamente, né? Porque na apresentação ele teve um problema estomacal e não compareceu. A Série B, então, está bastante movimentada. Só para a gente dar uma situada no nosso ouvinte, Rocha. A Série B, os primeiros 8 colocados, a distância é muito pequena. Olha só, o Vitória é o líder com 38 pontos, seguido pelo Botafogo, que tem 36, América Mineiro com 35 e fechando o G4, o Sampaio Corrêa com 34 pontos. É o mesmo número de pontos do Bahia, que tem 34 na quinta posição. Em seguida, vem o Paysandu com 33. O Náutico é o sétimo com 32. E o Santa Cruz, o oitavo, com 31 pontos. Então,
e se o Santa Cruz perder para o Paraná e na próxima rodada o Criciúma vencer o Náutico, o Criciúma ultrapassa o Santa Cruz e se aproxima do Náutico, dependendo também do resultado entre Náutico e... O Náutico pega a Luverdense, se não me engano.
O Náutico
agora
joga contra o Boa Esporte.
Contra o Boa. O Náutico joga em casa contra o Boa Esporte.
E então, para a gente ter uma ideia, né, Rocha, do quarto colocado, que é o último que se classifica aí para a Série A, ao oitavo, que é o Santa Cruz, são só 3 pontos. Ou seja, fechando a rodada nesse sábado, o G4 já pode estar modificado, né? Porque essa Série B está muito disputada e diferente do que aconteceu nos últimos anos. Nenhum time disparou, não tem aquela clara evidência do G4 já antes de acabar o campeonato. Vamos chegar na metade do campeonato, já tem 2, 3 times, pelo menos, bem à frente dos demais, né?
É verdade, está uma briga muito forte, uma briga muito séria. Tem bons times, a gente percebe, inclusive, que há um crescimento de qualidade dos clubes de futebol brasileiros assistindo essa briga na Série B do Campeonato Brasileiro por times que são tradicionais no futebol brasileiro e que buscam aí um lugar ao sol também na Série A do Brasileirão em 2016.
Ô Rocha, eu tô lendo aqui na Globo.com, só antes da gente ir pro intervalo comercial aqui, intervalo institucional aqui na Rádio L. Lá, provavelmente tu já viste muitos mais jogos do que eu nesse estádio, pelo menos pela televisão. No Itaperuna, lá no Rio de Janeiro, o estádio do Jairzão é o nome do estádio, está às ruínas e provavelmente vai ser demolido. O estádio do Itaperuna já teve, como diz aqui a matéria da Globo.com, já teve Lazico, Roberto Dinamite, Romário, até tem um fato pitoresco aqui. Alguns anos atrás, o treinador entrou em campo protestando um jogo contra o Vasco, tirou a roupa para protestar contra o juiz, ele ficou pelado, Rocha. Começou a tirar, já tá aqui, tirou a camisa, já tava tirando.
O que ele tá pensando, rapaz? Tá querendo o quê? Ser capa da Playboy?
Em 97, o treinador Paulo Mata, que era o treinador, olha, meu amigo, ele chegou...
É uma várzea mesmo,
é
né?
É uma várzea, bem várzea mesmo. Invadiu o campo e treinou Tava treinando um dos times lá que jogava contra o Vasco e aí começou a tirar roupa. Olha só o que ele falou. No dia fiquei tão nervoso que tirei a camisa. Eu achava que estava de sunga. Se eu soubesse que estava sem sunga, eu nunca tiraria a calça. Na hora aconteceu. É que no dia anterior eu trabalhei de bermuda e me deu uma assadura.
Por isso
eu não coloquei a sunga. Ah, não dá, não.
Será que ele bebeu água, Henrique?
É, tá, maluco. Ele bebeu água amarela. Meu Deus do céu. Olha, essas coisas que só acontecem aí no nosso interior... Interior do nosso futebol brasileiro, na verdade é no Rio de Janeiro, mas é as nossas vases, os nossos rincões do futebol brasileiro. Aí então o estádio do Itaperuna, que está próximo, lá no Rio de Janeiro, está próximo a ser demolido.
E no Rio de Janeiro isso mostra realmente uma decadência do futebol.
O São Cristóvão, o Madureira,
agora,
o América.
Agora quem está com uma dificuldade também é o Botafogo. O Botafogo vai precisar mandar os seus jogos... no estádio, no Caio Martins, se estuda a volta do Botafogo para lá.
É porque ano que vem, tanto o Engenhão quanto o Maracanã vão estar fechados para as Olimpíadas. Né?
Mas vai ter que dividir com o Canto do Rio, Henrique.
Meu Deus.
Então a dificuldade é grande para o Botafogo e o futebol do Rio de Janeiro. Tirando os times grandes, realmente está se reduzindo muito a uma situação crítica. Agora, o que se salva ainda é o Macaé, que vem na Série B muito bem. Agora caiu, como você mesmo disse, né?
O Macaé tem um estádio ajeitadinho.
Caiu para a 14ª posição na Série B, brigava lá em cima. Ô Henrique, e se você comparar futebol carioca com o futebol de Santa Catarina, nós podemos ver como o futebol catarinense vem hoje se desenvolvendo. Inclusive, eu gostaria de trazer aqui a opinião do Giriel, que é um dos nossos colaboradores aqui na rádio, já há algum tempo atrás foi um dos nossos colaboradores e hoje está alçando uma posição no futebol profissional, jogando na liga interna lá de Joinville, na liga
São
Joinville.
São ligas muito fortes, né? Aquela alarme lá na região
Exato,
de Criciúma também é muito forte.
Esse aí é o relato, que são clubes de expressão mais limitada, porém de uma organização muito forte, Henrique, que mostra a natureza do futebol catarinense, que realmente tem berços de escolas de futebol muito bem montadas em nosso estado.
E Rocha, a gente falou ainda há pouco sobre o estádio lá do Itaperuna, agora voltando a falar de um estádio também, só que aí no outro patamar, a gente vai do 8 ao 80, porque o estádio do Palmeiras, a Arena Palmeiras, pode ser vendida. A W Torre, que é a proprietária do estádio, que o estádio está dando muito dinheiro para o Palmeiras, recebeu uma proposta. O estádio tem um ano, Mário, é isso? O estádio tem cerca de um ano. Recebeu uma proposta da empresa AEG, que é uma multinacional norte-americana, para comprar o estádio em troca de quitação de todas as dívidas, exploração do local. Então a gente está vendo essa possibilidade das arenas, principalmente agora essa do Palmeiras, a do Corinthians, que tem dado muito certo também, o Beira-Rio lá em Porto Alegre, a Arena Grêmio também, a Arena do Atlético Paranaense, algumas principais arenas aí da Copa do Mundo, tirando algumas no Norte, no Nordeste, que não tem dado muito certo, como a de Brasília também, que não tem dado junto com as do Norte e do Nordeste. Então, essas arenas, que algumas são bem exploradas, são bem trabalhadas aí pelos times, pelos clubes brasileiros. E, por exemplo, essa aqui do Palmeiras, que já está dando lucro para o clube e pode dar mais lucro ainda, porque uma empresa quer comprar em troca da quitação da dívida, de todas as dívidas, que é cerca de 80 milhões de reais. Então, um estudo aí feito aí pela W Torre, que é a empresa que administra a Arena do Palmeiras, com essa empresa norte-americana multinacional AEG, pode render mais frutos ainda para o Palmeiras, sabendo explorar o seu patrimônio, um patrimônio que já existia, era um estádio antigo, virou agora uma arena moderna e tem dado muitos frutos aí para a equipe do Palmeiras.
Olha, Henrique, chegou o momento, acredito eu, de os clubes de futebol brasileiros se unirem numa nova liga, que ao meu ver, Henrique, é um momento histórico para que se faça isso e o Brasil surpreenda organizando uma nova liga que eu chamaria a Liga Principal das Américas, e o Brasil se resguarde como celeiro do futebol mundial e realmente crie a sua Liga Principal de Futebol das Américas e seja uma referência no futebol
contigo,
em todas as Américas e no mundo.
Até porque eu estava ouvindo ontem saiu o sorteio da Champions League dos grupos, e só para participar, Rocha, não estou dizendo para ganhar, não. São 12 milhões de euros por clube. Tanto o Real Madrid quanto aquele time lá mais fraquinho do Azerbaijão, lá do Chipre, ganha 12 milhões de euros. Aqui a nossa Libertadores é deficitária financeiramente. E cada vitória, Rocha, o time joga 6 jogos na fase classificatória. Cada vitória na fase classificatória é 1 milhão de euros por equipe. Então, a gente joga aqui uma Libertadores que não dá praticamente nada. Tu joga em estádios como lá no Defensores del Chaco, então no Paraguai, no Uruguai, que tu tem que ter a polícia com escudo, que eles jogam pedra, jogam tudo. São estádios sem condições. Em comparação, a gente vê o pessoal na Liga da Europa ganhando milhões de dinheiros, rios de dinheiros, estádios modernos, bem equipados, equipes para cima, enquanto a gente vê aqui a nossa Libertadores
é uma
várzea.
Eu vejo o Brasil com um potencial muito forte, um momento histórico adequado para liderar esse movimento, essa renovação do futebol na América do Sul e, consequentemente, se resguardando e alçando a sua posição como líder no futebol em todas as Américas.
Tem que ser superavitária, porque hoje a gente está jogando uma Libertadores, lembrando daquele cenário romântico, vamos dizer assim, dos anos 70, 80, quando tu vai pro Chile, para Venezuela, para Colômbia, para Argentina, voa pedra, voa tudo, tem a menor segurança, menor conforto ao torcedor.
E a indústria do futebol, claro, Henrique, ela precisa ser administrada de uma maneira muito mais dinâmica e muito mais planejada, e eu vejo os americanos entrando muito forte na indústria do futebol, criaram a liga, né, as suas
Major
ligas
League
de futebol,
Soccer.
E já colocaram lá Major League, né, quer dizer, a maior. Então, se nós ficarmos observando, Henrique, nós vamos ver eles surgindo como a maior liga de futebol, e o Brasil vai ficar realmente de fora dessa nova realidade de futebol se não houver uma reunião urgente dos nossos dirigentes, dos nossos clubes de futebol, e se organizarem para criar a principal liga de futebol, que é a Liga Brasileira, em todas as Américas.
Então tá certo, Rocha. 11 horas e 34 minutos. Nós vamos ao primeiro intervalo do Esporte na Rede dessa sexta-feira. Voltamos em seguida com muito mais assuntos do esporte catarinense.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.